Já está.
É só carregar.
Já, não, já carreguei, está já a gravar.
Olá, Vera!
Não vi, não fica fora do rastreio. Já começamos a dizer, damos 9 e depois quando houver novamente chamamos. E vou estar rápido a comer dessa situação. Mas pronto, eu acho que.
Pois, mas não sei se é. Não sei se é 2 e 2 anos.
Coitadinha!
Coitadinha!
Coitadinha! Foi uma revista de espera.
Para
de conseguir de
imagem. Eu estava com o vento. Eu estava a festa de fundo.
Ainda bem que não ficaram lá. Porque ficaram lá.
Eu fui à festa da Luísa e depois da Camila. Fui à festa dos avós
de São João
e depois fui à festa do final da
casa. Então onde é que está a
Camila? Está no trecho.
Não é que agora é festas para tudo e para é festas de viagens de finalistas, eu não sei o que
é. Não, mas
já trouxeste tudo assim. Eu já não me lembro da minha. A minha coisa que é só de isso.
Aquilo lá é
já cheio.
Já está a tal.
Aquilo
era cheio, por exemplo, não
mas ali foi, eles cumpriram.
Não há público
hoje.
E também as ordens do dia são poucas. Eu estou
a
ouvir
uma coisa
hoje.
Estás com pressa,
Não seja por causa disso. Hoje
era um dia bom quando eu disse que era uma coisa assim. Mas estás a ver ou não? Já que cá estás, deixa de estar. Mas estás a perceber o que eu quero dizer. Hoje era um máximo de pacífica. Estás a ver?
É. Boa tarde.
Olá.
Vamos dar início à Assembleia. Vou fazer a chamada. Ana Margarida Fonseca Dias, presente. Mário Manuel Quintino Fialho.
Presente.
Luís Carlos Coelho Pereira.
Presente.
Alexandre Vitorino Jacinto.
Presente.
Irmina Maria Neves Felício.
Presente.
Marina Isabel Ricardo Relveiro.
Presente.
António Luís Bento Lila.
Presente.
Do Executivo, Mário Eugênio Pião Vitorino Anacleto.
Pronto.
Luís António Caetano Madaleno. Teresa Isabel Quintino Fialho.
Pronto.
Estavas prontíssimo.
Eu também fui à troca. E depois de vocês estive lá eu. Pronto, agora está.
Depois ainda temos um chato a seguir. Ainda era a seguir.
E até o Luís ainda foi para mim aqui.
Tu deixa-te
para
aquela
vida,
foste
o
último a ir à troca.
Não foi.
Foste.
Eu fui o primeiro ano do Paulo Portas.
Não foste?
Não, foi o dia da Nacional da Defesa, o primeiro ano.
Aproveito e questiono se receberam toda a documentação. Obrigada. É a Carolina. Obrigada. Ok, então vamos dar o início à Assembleia. Antes de mais, queria referir aqui três pontos. Um deles foi que foi recebido um ofício do Tribunal de Contas dirigido à Assembleia a comunicar que foi deliberado a homologar a verificação interna da conta referente ao ano de 2024 da freguesia da Roquelas. Fica assim a Assembleia devidamente informada. Ok? Recebemos também dois e-mails, via e-mails, de um dos membros da Assembleia, com duas questões. Uma, a pedir que o texto que lê nas assembleias fosse integrado no corpo das atas. Nós, entretanto, pedimos um parecer à associação que nos dá apoio, à ANAF, no apoio às freguesias, em que a conclusão é que, se for o texto integral, ponto e vírgula, irá para anexo, porque as atas são um documento de resumo do que é que se passa aqui nas assembleias. Também já foi respondido por e-mail ao membro e acho que isto ficou esclarecido. Outro dos e-mails que nós recebemos foi um pedido de informação como é que poderia ser feito um pedido de referendo. A lei, nós tivemos, a Assembleia teve a estudar um bocadinho e a ler a lei. As leis são um bocadinho criativas e dão aso a que haja várias interpretações. Com isto, para sermos claros, nós também pedimos o parecer à ANAFRE para nos dar este apoio nesta situação, porque queremos que não seja uma coisa também só decidida por a interpretação das pessoas que estão aqui em cima, mas também o apoio, e a ANAF também serve para isso, vai-nos dar o apoio, por isso nesta altura isto não veio para o período de ordem do dia. Mais tarde vamos aguardar o parecer da ANAF e depois então vamos fazer o que terá sentido que eles nos disserem, ok? Pronto. Assim, não sei se algum dos membros quer fazer alguma intervenção.
Eu queria só pedir à Amira Azarei que lesse o e-mail, que fazia a proposta de discussão do referendo. Se lido, o e-mail foi dirigido à mesa, ou esta que estamos a dizer, mas está
sempre o e-mail
feito,
mesmo?
Foi feita a explicação. Mas o senhor não leu o e-mail. E o e-mail não era para fazer o referendo, era para fazer a discussão e a votação do referendo.
Não, o e-mail foi a pedir como é que se poderia fazer um pedido de referendo.
Não.
Foi só. Mas sim? Mas podemos ler. Consegues imprimir, se faz favor.
A Assembleia dá conhecimento da Assembleia.
Sim, sim.
Está a dar conhecimento da Assembleia. Não tem que estar a ler documentos que foram enviados para a Assembleia. O Presidente faz um resumo daquilo que lhe é solicitado e dá conhecimento à Assembleia. Não tem que estar a ler documentos que são enviados.
Sim, mas, Mário, não há qualquer problema, porque assim ficam todos. Fica esclarecido qual é que foi o pedido.
Eu acho que tem razão, tu achas que tem razão?
Não, é uma questão de razão. A questão é assim: o Presidente da Assembleia é que manda na Assembleia. Não manda na Assembleia, os membros estão na Assembleia. A Presidente da Assembleia que manda na Assembleia. Ela deu o conhecimento que recebeu o e-mail e já fez um resumo daquilo que era o e-mail. Não tem que estar a ler o e-mail.
Se eu pedir, se eu tirar a Presidente da mesa, qual é o se eu pedir, ela está...
É assim, não há qualquer problema.
Eu disse, pode ler o e-mail feito já?
Posso ler, sim senhora, e acho que até faz sentido para as pessoas conseguirem interpretar exatamente, porque aquilo que eu interpretei, e acho que é, assim vamos ler palavra a palavra para todos ficarmos a saber o que é que foi pedido. Vamos ter é que aguardar um bocadinho, que eu não estava preparada para...
Chega a ser ridículo, alguém que pede.
Mário, não há problema.
Pede à Presidente da Assembleia para dizer o que é que tem que fazer, não, a pessoa é que tem que saber o que é que tem que fazer. Não somos nós, vocês querem fazer um referendo. Tudo bem, então estudem, tragam documentação oficiosa das entidades e então apresentam os dados. Nós não podemos estar a dizer, ela está a estar-nos a pagar alguém. A lei diz assim, artigo 4º, são expressamente excluídos do âmbito do referendo local.
Já está a ser discutido esse ponto.
As opções, o plano e o relatório
de dados,
as questões e os dados do conteúdo orçamental.
Então vamos lá saber...
Uma Câmara, fazer-se um referendo para ver se...
Senhor Presidente, posso? Se faz favor. Então o e-mail recebido pelo Alexandre Jacinto tem o seguinte conteúdo. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia da Roquelas, na qualidade de membro da Assembleia de Freguesia da Roquelas, venho por este meio solicitar a Vossa Excelência informação sobre os procedimentos regimentais e legais aplicáveis para a inclusão na ordem de trabalhos da próxima sessão de uma proposta destinada à discussão e votação da realização de um referendo local sobre a matéria de relevante interesse para a população da freguesia. Tendo em consideração o disposto no regimento da Assembleia de Freguesia e demais legislação aplicável às autarquias locais, agradecia que me fossem esclarecidos os seguintes aspectos. Qual o prazo limite para a apresentação da proposta destinada a integrar a ordem de trabalhos da próxima sessão da Assembleia? Qual a forma exigida para a respectiva apresentação, nomeadamente quanto à fundamentação, documentação de suporte e demais requisitos formais? Se a apresentação da proposta carece da subscrição por um número mínimo de membros da Assembleia de Freguesia? Qual o procedimento adotado pela mesa para a apreciação e inclusão da proposta na ordem de trabalhos? Quais os requisitos legais e regimentais que deverão ser observados para que a Assembleia possa deliberar sobre a realização de um referendo local? Mais solicito que, caso nada ou obste nos termos regimentais e legais, seja considerada a inclusão na próxima sessão da Assembleia de Freguesia de um ponto específico da ordem de trabalhos destinados à apreciação, discussão e votação da proposta de realização do referido referendo local. Agradeço igualmente que me seja facultada qualquer informação complementar considerada relevante para garantir o adequado cumprimento das disposições regimentais e legais em vigor. Com os melhores cumprimentos, Alexandre Jacinto. Ok. Posto isto, vamos para o período antes da ordem do dia, a análise e aprovação da ata. Ai, desculpe, António. Então é a seguir, ok? Vamos então à análise e à aprovação da ata da sessão 1, de 24 de Abril. Nós não recebemos nenhum pedido de alteração sobre a ata, por isso vou já passar à votação. Votos a favor? Não, vocês não votam. 5 votos a favor, 2 pessoas que não votaram porque não tiveram presentes na Assembleia. Aprovada por unanimidade, certo.
Falou aí no documento que foi enviado à Assembleia
do Tribunal de Contas.
Tribunal de Contas.
Quer fazer algum...
Se permite.
Tem a palavra, Presidente. É.
Das autarquias locais, a decisão sobre a presença da investigação externa de contas em cumprimento do artigo,
que, portanto, chama-se isto uma homologação simplificada. E, portanto, eles também dizem nada chegou ao conhecimento deste Tribunal, que leva à conclusão de que a conta do exercício 2024 da Freixo e da Roquelas Rimeor se encontra afetada por distorções materialmente relevantes, designadamente quanto à conformidade com os princípios e normas de contabilidade aplicáveis. Portanto, é um pouco estranho, mas efetivamente o Tribunal de Contas fiscalizar as contas de uma freguesia de Roquelas é um pouco estranho, mas ainda bem que o fizeram porque ficou provado que afinal a gente até faz as coisas bem feitas. Era só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar então ao ponto 2, intervenção dos membros da Assembleia. Quem é que se quer inscrever? Passa então.
Quem é primeiro?
António.
Posso? Por aqui.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros da mesa, ao Executivo da Junta. Muito boa tarde a todos. O que eu queria falar aqui nesta Assembleia está relacionado com a nossa floresta e com a prevenção que terá que ser feita em relação à época que se avizinha de incêndios e com o calor extremo que este verão vamos ter aqui na nossa zona e em Portugal. Há aqui algumas estradas que eu queria trazer aqui à Assembleia que acho que estão intransitáveis para, se for necessário passar um autotanque dos bombeiros, não conseguem passar. Uma dessas estradas é a estrada que vai do princípio da ladeira do Val da Salgueira para o lado dos Vais, logo no início da ladeira, ao lado esquerdo há uma estrada que está totalmente intransitável e é uma via pública. Uma via pública. É uma via pública. Está totalmente intransitável para qualquer veículo e para um autotanque ainda muito menos. Outra estrada pública também é a estrada que vai da ponta Sanguinheira para cima para o lado da Rifana, que se for necessário passar ali um autotanque, tem muita dificuldade em passar ou não passa mesmo. Em relação às serventias, as serventias são particulares, como todos sabemos, mas há muitas que também fazem um serviço público se houver incêndios naquela zona. Uma delas é a serventia que vai para o lado da Francilheira, a serventia que vai do lado dos aviários da Raposeira para o lado da Francilheira, que vai pegar com a estrada no Val de Éguas. Essa serventia, eu por acaso tenho uma propriedade, está totalmente intransitável para passar em um autotanque de bombeiros com água, nem um carro daqueles ligeiros passa praticamente. Há outra serventia que também, com uma mancha bastante grande de mato e floresta, que é uma serventia que há entre a ponte do Porto das Maceiras e a ponte do Porto do Carro, que é chamada nas fazendas Borda do Rio e Freira. Há ali uma serventia, até tinha uma ponte com umas manilhas e a água destruiu este inverno, destruiu aquilo tudo. Eu também estive lá há bocado a ver, por isso é que eu estou a falar nisso. Fui ver, e essa também é uma zona aí que também se houver um incêndio, só de helicóptero, também não consegue ir aí um autotanque. Em relação à articulação que há entre a Junta e a Câmara, queria saber se tem algum protocolo, porque a Câmara tem um plano de prevenção florestal para incêndios, contra incêndios. Se há algum protocolo com as juntas de freguesia, se já foram feitas reuniões para delinear algum plano no caso de haver incêndio no nosso concelho, é que temos um concelho, eu estive a ver dados. O Conselho de Rio Maior é o concelho que tem mais percentagem de área de eucalipto do distrito de Santarém. Tem 83% de eucalipto. Só a Roquelas tem 400 hectares de eucalipto, a freguesia da Roquelas. E não se vê nada, não se vê limpezas de caminhos, não se vê nada para mitigar no caso de haver um grande incêndio agora aqui na nossa zona. Eu queria então que me explicassem se tem havido reuniões sobre isso com a Câmara, em relação com os gabinetes de proteção civil e esse tipo de gabinetes que há nas câmaras, e se foi feito algo, se delinearam algum plano de ataque, ou se tem estado tudo parado e estamos à espera que os incêndios cheguem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. António. Passo então a palavra à Marina.
Boa noite a todos. Presidente da Assembleia de Freguesia, Presidente de Junta, membros da Assembleia. Eu vou falar aqui numa situação que já falei anteriormente, mas que acho que é de extrema importância, que é uma medida que considero humana e que é o apoio no transporte de pessoas idosas para consultas e exames. Eu vejo aqui nas informações que continuamos a fazer este tipo de ajuda, cada vez com mais distância, Lisboa, Santarém, Rio Maior, que já se fazia, numa freguesia como a nossa, onde muitas pessoas têm dificuldade de mobilidade ou não dispõem de transporte próprio para este apoio, representa muito mais do que uma simples deslocação, representa proximidade, inclusão, e é um serviço que eu acho que merece ser valorizado e reconhecido. Não sei muito sinceramente se nas outras juntas de freguesia este tipo de disponibilidade acontece. Depois, há aqui também um ponto que eu gostaria de frisar e de enaltecer, que é destacar a importância dos avisos que a junta de freguesia tem vindo a publicar com alguma regularidade na sua página e a partilhar nas redes sociais, nomeadamente os avisos relativos a alertas, seja de chuva, ventos fortes, cortes de água e atualmente com prevenção de incêndios. E eu vou aqui falar também um bocadinho do ponto que o António Luís falou, na prevenção de incêndios, que eu acho que estamos a entrar numa altura crítica, de facto. Eu acho que uma informação rápida e atempada pode fazer a diferença. E considero que este trabalho tem sido útil e merece reconhecimento este tipo de avisos nas redes sociais, que hoje em dia são muito utilizadas pela população. Assim, eu sugiro que ao longo de todo o verão sejam feitas publicações regulares e repetidas com informação prática dirigida à população sobre como agir em caso de incêndio na freguesia. Informações simples, mas fundamentais. O que deve fazer cada família, por exemplo, o que deve ter preparado em casa, quais os contactos importantes, para onde se deve dirigir em caso de necessidade e quais os comportamentos a evitar. Em situações de emergência, a preparação prévia pode salvar vidas e penso que esta seria uma iniciativa muito útil para todos. Portanto, eu acho que essas pessoas, às vezes, são coisas que nem nos passa pela cabeça, mas se essas situações forem sendo faladas com alguma regularidade, as pessoas se calhar estão um bocadinho mais despertas para se prepararem e naquela hora H, porque é muito provável que aconteça. Como já vimos, vamos ter outra onda de calor e parece-me que vamos ter aqui um verão muito, muito difícil. Espero que a Roquelas não seja uma das aldeias fustigadas pelos incêndios, mas temos todos telhados de vidro. Depois, queria felicitar o Executivo pela continuidade das comemorações e das datas e tradições importantes para a nossa freguesia, nomeadamente a celebração do Dia da Criança, que mais uma vez se concretizou, o 25 de Abril, os Santos Populares, o Dia da Espiga. Eu não pude estar presente, infelizmente, mas acho que estas atividades contribuem para reforçar os laços entre as pessoas e preservar as nossas tradições e dinamizar a vida aqui da freguesia. Fiquei igualmente satisfeita por verificar que já existe uma sala de estudo, não sei se já tivemos aqui algumas visitas ou não. Agora vem aí a altura dos exames e acho que os jovens se calhar ficam um bocadinho saturados de estar dentro do quarto e é sempre uma ideia interessante vir até aqui e sair ali daquele cubículo onde estão lá enfiados. E pronto, com uma sala aqui nova e com condições, acho que até se torna interessante. Também já se iniciaram as obras do Quelas, segundo me apercebi, com a abertura do enchimento e das chapadas para a colocação da cobertura. Pergunto quando é que estará pronta, se haverá alguma possibilidade da obra ficar pronta durante o verão. Acho que as crianças agradecem, que é um sítio que elas gostam de frequentar, os papás e os avós vão muito com as criancinhas lá. E pronto, na altura chamou-me a atenção ver logo surgir rapidamente nas redes sociais umas imagens muito bonitas, com umas árvores muito grandes e assim, umas ideias que já se conheciam. Mas parece-me importante recordar que aquilo que hoje vemos a avançar é uma obra deste Executivo, que assumiu a responsabilidade de a executar e de a levar para a frente. Depois, gostaria de perguntar aqui ao Presidente quantas vagas é que surgiram para a vaga de cantoneiro, quantas candidaturas é que surgiram para a vaga de cantoneiro? Já está selecionada a pessoa, mas tenho curiosidade em perceber se de facto houve muitas candidaturas. Não é fácil, ao contrário do que muitos pensam, arranjar uma pessoa com uma grande variedade de competências para ocupar este cargo. Era bom que assim fosse, mas acho que a oferta é pobre e não é fácil arranjar uma pessoa perceba tudo um pouco para conseguir responder às necessidades da Junta de Freguesia. Depois, relativamente, eu peço um bocadinho de desculpa, porque não sei se me estou a alongar, mas o tempo é meu. A Senhora Presidente, se achar que eu tenho que me calar, diga-me, só por favor. Pronto, relativamente às constantes publicações e dúvidas levantadas nas redes sociais sobre as contas do Centro Interpretativo e Rota do Azeite, eu não posso deixar de manifestar alguma perplexidade. Estamos a falar de uma obra que já foi feita, realizada, paga, inaugurada, cujas contas foram devidamente apresentadas, parece que não, nos documentos disponibilizados aos membros desta Assembleia, nomeadamente através do relatório de contas. Não sei se a informação que foi prestada foi suficiente, se ele leu, se não quis ler, ou saber, ou entender. A fiscalização é um direito da oposição, é certo, e um dever, e ninguém o coloca em causa. Aliás, a fiscalização séria é essencial para a democracia. Mas também considero que existe uma fronteira entre fiscalizar e alimentar permanentemente suspeitas sem fundamento. Durante o mandato anterior, desempenhei as funções de tesoureira desta junta e posso afirmar com a total convicção de que todas as responsabilidades financeiras foram assumidas com rigor, transparência e sentido de responsabilidade. E, felizmente, parece que o Tribunal de Contas também assim o entendeu. A contabilidade da Junta cumpre os prazos legalmente estabelecidos, envia toda a documentação obrigatória às entidades competentes, incluindo o Tribunal de Contas, e nunca houve qualquer problema ou reparo que colocasse em causa a gestão financeira da autarquia. Por isso, interrogo-me por que razão se continua a tentar lançar dúvidas sobre matérias que já foram devidamente esclarecidas. A confiança constrói-se com factos e documentos, e esses elementos têm estado sempre disponíveis para quem os queira consultar. Por fim, vou terminar. Relativamente ao Parque Verde, tenho ouvido aí uma... E pronto, e o Mário já falou sobre isso, já veio aqui à mesa. Tenho ouvido proposta de realização de um referendo para decidir sobre a sua concretização. E pergunto, quando executivos anteriores desta junta realizaram obras ou investimentos importantes para a freguesia, foi realizado algum referendo? Quando decidiu avançar, quando a Câmara Municipal, por exemplo, construiu o Parque do Rio e a Vila Romana, realizou algum referendo? Quando decidiu avançar agora com estas infraestruturas, como o parque de estacionamento para veículos pesados, que está atualmente em construção junto à rotunda da autoestrada, houve algum referendo? Naturalmente que não. Os cidadãos elegem os seus representantes para tomarem decisões e executarem projetos que consideram importantes para o desenvolvimento da freguesia. Ouvir a população é essencial, mas transformar cada investimento numa consulta popular permanente não parece ser a forma mais eficaz de avançar com o desenvolvimento das Roquelas. O debate é legítimo, as opiniões podem divergir, mas não devemos perder de vista o objetivo principal, melhorar a qualidade de vida da população e continuar a desenvolver a freguesia. Portanto, pergunto ao Presidente qual é o ponto de situação do Parque Verde e se é possível dar uma previsão de início das obras. Por último, e uma vez que isto era uma coisa que gostaríamos de ter feito no mandato anterior, onde eu estive, que era a requalificação do Triângulo da Amieira, e eu gostava de saber se está previsto e para quando essa requalificação, porque é uma entrada, uma das principais entradas da Roquelas, e acho que é um espaço que deveria ser melhorado. Tenho dito, obrigada.
Obrigada, Helena.
Ora, boa noite a todos, é de noite. O Movimento Roquelas Sim volta a esta Assembleia com o mesmo espírito com que se apresentou aos eleitores. Defender os interesses da nossa freguesia com independência, responsabilidade e respeito pelas instituições democráticas. O nosso papel na oposição não é criar obstáculos ao desenvolvimento da Roquelas. Pelo contrário, queremos contribuir para que cada decisão seja ponderada, transparente e corresponda verdadeiramente às necessidades e prioridades da nossa população. Continuaremos a reconhecer aquilo que for bem feito, mas também a questionar, propor alternativas e fiscalizar a ação do Executivo sempre que entendermos que existam opções que não servem da melhor forma aos interesses da freguesia. Acreditamos que o debate de ideias, quando realizado com respeito e elevação, fortalece a democracia e conduz a melhores decisões. E com esse espírito de responsabilidade, proximidade e serviço público que apresentaremos hoje as nossas intervenções. Esperando que prevaleçam o diálogo, a transparência e o compromisso comum em construir uma Marroquelas mais justa, mais desenvolvida e preparada para responder aos desafios do presente e do futuro. Hoje assistimos à realização de uma Assembleia que, na nossa opinião, poderia e deveria ter sido servido para discutir assuntos verdadeiramente mais importantes para a Roquelas e para os arroquelenses. Uma convocatória que não tem nenhum assuntos para deliberar ou para discutir, basicamente é para cumprir calendário. Existem temas que merecem um debate sério e aberto nesta Assembleia. E um deles, como já referimos, é o eventual referendo local sobre o Parque Verde, proposto que o Movimento Arroquelas Sim pretende trazer à discussão. Infelizmente, tal ainda não foi possível. Podem ser submetidas a referendo local questões que sejam da competência dos órgãos de freguesia, tenham relevante interesse para a população, permitam uma resposta clara de sim ou não e não incidam sobre matérias excluídas por lei, como o orçamento de contas, os impostos, os direitos fundamentais ou assuntos de competência exclusiva de outros órgãos. É o que está na lei. Assim, sempre que seja uma casa uma decisão relevante para a freguesia, como a realização de um investimento significativo, a construção do equipamento público, a alienação de património ou outra matéria de competência da freguesia, é possível ponderar a realização do referendo, desde que a questão seja legalmente suscetível à consulta popular, tal e qual como diz a lei, e como diz o nosso regimento da nossa própria Assembleia. Deste modo, é inteiramente legítimo, ainda gostaria também para reforçar, foi falado e não estava no nosso documento, mas volto aqui a forçar, que a posição do PSD, que inclui agora o executivo da freguesia, antes das eleições, tinha uma posição contrária, e houve vários elementos da lista do PSD que publicamente a transmitiram. Por isso, acho que é legítimo chamar a população a voltar a decidir sobre essa posição. Deste modo, é inteiramente legítimo que o membro da Assembleia de Freguesia apresente uma proposta para discutir a realização de um referendo local. E aqui reforço, é para discutir a realização do referendo local na Assembleia, não era para fazer o referendo. O referendo só pode ser feito depois de ser discutido e votado na Assembleia. A apreensão desta proposta insere nas competências deliberativas da Assembleia, embora a concretização do referendo dependa do cumprimento do procedimento previsto na lei orgânica e no regime do referendo local, que eu já passei também à senhora Presidente da Assembleia, o regime do referendo local. Continuaremos a aguardar a decisão do Sr. Presidente da Assembleia, que informou estar à espera de um parecer jurídico. Respeitamos naturalmente essa decisão e as competências da mesa da Assembleia. No entanto, entendemos que esse parecer será desnecessário, uma vez que a possibilidade de discussão e votação dessa matéria se encontra fundamentada no regimento desta Assembleia e no regime jurídico do referendo local. Caberá, naturalmente, à mesa decidir quando o assunto será agendado. Pronto, já foi lido, que eu tinha aqui para ler o pedido, já foi lido. Quero também alertar para uma matéria que consideramos extremamente importante. A comunicação institucional da Junta de Freguesia. No passado institucional da Junta de Freguesia, nomeadamente através dos canais do Facebook e o site. No passado, já foi do ano, em 2025, no dia 17 de julho de 2025, o Executivo decidiu utilizar a página do Facebook da Junta de Freguesia para responder ao Roquelas Sim. Na nossa perspectiva, as questões de natureza política devem ser debatidas nos órgãos próprios e nos espaços destinados para o debate democrático, e não através dos canais institucionais da Junta de Freguesia. E não através dos canais institucionais da Freguesia. Sendo que solicitamos que tal posse seja removido e com pedido de desculpas ao nosso movimento, pois tudo o que pretendíamos foi agora confirmado e disponibilizado. Nos meios oficiais de comunicação da nossa Junta devem servir exclusivamente para informar a população de forma rigorosa, transparente e imparcial, evitando a sua utilização para ataques ou defesa de natureza política relativamente a determinados assuntos. Consideramos igualmente preocupante que tenham sido permitidas intervenções de perfis falsos nessas publicações, que ainda lá estão, alguns dos quais dirigiram comentários ofensivos e injuriosos aos membros da Assembleia da Freguesia, no meu caso. As páginas institucionais têm a responsabilidade de promover um espaço de respeito, civismo e participação responsável, não devendo servir de palco para anonimato ofensivo nem para a degradação do debate democrático. O Facebook da Junta de Freguesia não é o Facebook do Executivo da Junta de Freguesia. Entendemos que uma página institucional não deve tolerar perfis anónimos que apenas procuram levantar polémicas ou tocar pessoas por não terem coragem de se identificar. A comunicação oficial da freguesia deve pautar-se pelo respeito, transparência e pela responsabilidade. Ainda nesta matéria, e porque foi necessário verificar o regimento, verificamos que o regimento disponibilizado no novo site da Junta de Freguesia não responde ao documento atualmente em vigor. Na página da consta foi aprovado, na página da Junta de Freguesia, consta o regimento que diz que foi aprovado em 2025, está escrito à mão, enquanto na última página refere à aprovação de 2022. Acho que isso é descabido. Encontra-se assim assinado por membros que já não integram à Assembleia, eu próprio assinei o regimento atual, aprovado, e esse documento não se encontra publicado. Transmite muito pouca credibilidade na forma de comunicar. É importante corrigir esta situação, porque a informação disponibilizada aos cidadãos deve ser rigorosa, atual e juridicamente válida. Quero também agradecer a quem de direito pela disponibilização do relatório financeiro da obra do Centro Interpretativo de Tradições do Azeite. Trata-se de um documento que deveria ter sido tornado público há muito tempo, permitindo à população descortinar a tempo o investimento realizado e a desfazer ideias, tantas vezes transmitidas, de que esta obra tinha sido executada praticamente com financiamento externo. Recordo que o movimento, e esta prova aqui foi provada pela placa que foi colocada à frente da obra, recordo que o movimento da Roquelachim trouxe este assunto diversas vezes à Assembleia durante o mandato anterior, tendo apenas em 2026 sido finalmente esclarecido que a Junta suportou por ela própria 70 mil euros. Foi a primeira vez que publicamente a Junta o disse. Penso que seria um gesto de transparência disponibilizar publicamente este relatório para que todos os roquelenses possam conhecer os valores reais efetuados pela Junta de Freguesia neste investimento e cada um tirar as suas ilações. Gostaria de voltar a abordar a situação do nosso cemitério, assunto que a Roquelachim já levantou por diversas vezes, aproveitando também para perguntar como está o processo do cantoneiro. Embora o cemitério seja considerado património da freguesia, a verdade é que a sua situação jurídica continua por regularizar. Perguntamos, por isso, se a Junta de Freguesia já deu início aos procedimentos necessários para a legalização definitiva daquele espaço, garantido que passa a constituir de forma efetiva e inequívoca património da freguesia. Recordamos que existe ainda uma parcela naquele terreno do cemitério que foi disponibilizada para esse fim, mas que passados 200 anos continua a pertencer legalmente ao seu legítimo proprietário. A doação nunca foi efetivada. É uma situação difícil de compreender e que importa resolver com a maior brevidade. Inclusive, havendo no futuro alguma hipótese de candidatura de obras no cemitério, o cemitério tem que estar em nome da freguesia como património da freguesia. Aproveitamos igualmente para alertar para o estado de conservação do cemitério. A sua manutenção deve acontecer apenas quando se aproxima a festa da nossa terra. As campas que recebem visitas frequentemente acabam por ser cuidadas pelas famílias, mas muitas outras encontram-se num estado de evidente abandono. Todos aqueles que ali repousam merecem o mesmo respeito, dignidade e cuidado. O cemitério deve ser um espaço permanentemente limpo, cuidado e digno, durante todo o ano e não apenas em períodos festivos. E esperamos, por isso, que esta situação seja finalmente encarada como uma prioridade, tanto no que respeita à regularização jurídica do cemitério, como à implementação de um plano de manutenção regular em respeito pela memória de todos os que ali descansam e pelas suas famílias. Aproveito para voltar a solicitar que seja colocado o regulamento do cemitério à entrada do cemitério ou num outro local. O regulamento do cemitério à entrada do cemitério ou num outro local que considere mais apropriado. Agora falta mago. Gostaria também de perguntar ao Executivo se foi desenvolvida alguma iniciativa para apoiar os roquelenses nas candidaturas aos apoios decorrentes da situação de calamidade Cristina. Quer relativamente aos danos das habitações, quer às ações de limpeza e recuperação das áreas florestais. Há candidaturas abertas e nós queríamos perguntar se ajuda a tomar alguma iniciativa para apoiar os roquelenses a essas candidaturas. Caso esse apoio tenha existido, gostaríamos de saber como foram foi divulgados junto da população. Perguntar como é que está a questão do rio, que foi levantada por um roquelense também, do Nossa Ribeira, foi dado algum espaço para para realizar lá alguma limpeza, para saber como o estado ficou. Outro assunto que merece a atenção, prende-se com os ecopontos instalados no largo do mercado. Há dias em que aquele espaço apresenta um estado de limpeza inaceitável. Não é funcional e muito menos pedagógico. Segundo vários moradores, existem ocasiões em que o cheiro é praticamente insuportável, afastando muitas pessoas daquele local. É a altura de recuperar uma proposta há muito defendida pelo Hotel X, a instalação de ecopontos subterrâneos ou de profundidade naquela zona, ou noutro ponto próximo do largo, junto, por exemplo, à estrada principal. Estamos a falar do centro da nossa aldeia, um espaço onde se realizam inúmeros eventos comunitários. Amanhã mesmo, ali se realizará a tradicional Feira de São João. A situação atual não dignificava o Quelas e exige uma solução definitiva. Deixo igualmente um apelo ao Executivo. Entendemos que este é o momento de investir naquilo que verdadeiramente faz falta às pessoas. Acumular recursos financeiros para uma obra que continua a dividir a população e cuja concretização permanece incerta, talvez não seja, neste momento, a prioridade mais adequada. Os roquelenses têm necessidade no presente e esperam respostas no presente. Termino felicitando o Executivo pelo início da intervenção do Roquelas Parque. Trata-se de uma obra que vai de encontro às propostas do Roquelas Sim, que tem vindo a defender há vários anos. Aproveitamos para renovar o nosso apelo para que sejam igualmente plantadas as árvores naquele espaço, aumentando as zonas de sombra e tornando o parque mais agradável, mais sustentável, mais confortável para as famílias que diariamente o utilizam. Tenho dito.
Obrigado, Alexandre.
Vou buscar a água.
Só queria saber qual é que era a data que tu disseste.
17 de... Da 7 de julho, já foi há um ano. Há um ano, nasceu há um ano. Faz há um ano. Eu venho ter só para...
Então, eu estou à espera. Tu venhas? Então, vou começar pelo fim, não é?
Não é.
Posso, Sr. Presidente?
Sim, tem a palavra.
Então, cumprimentar a mesa, cumprimentar os meus colegas do Executivo, a Dona Irminha, como é a primeira vez. Espero que perceba que isto é mesmo assim. Portanto, tenha calma, porque aqui ninguém briga. Foi pena foi não ter feito nenhuma intervenção, porque era interessante que eu pudesse ter feito.
Agora estou a olhar, até tinha.
Pois, mas pronto. Vou começar pelo fim e dizer ao Alexandre. Quem o ouvir falar pensa que a proposta do Quelas Parque que nós estamos a construir foi uma proposta que foi feita pelo Ribeiro Arrochinho. Esta proposta foi apresentada a primeira vez por mim na Associação Recreativa e Cultural de Roquelas. Fui eu que apresentei, a primeira pessoa a apresentar o programa para esta coisa foi o Partido Socialista e foi na minha pessoa que isso foi feito na Associação Recreativa e Cultural de Roquelas. Portanto, não é uma proposta do Roquelas Sim, mas sim uma proposta do Partido Socialista, de acordo depois também com a minha colega aqui do... Nós, aliás, aqui nem temos partido. Nós aqui somos um executivo que funciona à parte dos partidos. Mas chegámos a esse consenso e serão lá realizadas outro tipo de obras, sem ser só aquela. Falou em investir, mas não disse qual é que era o investimento que, eventualmente, se fosse você gastar o dinheiro, eu acredito que o Arroquelas sim gastaria o dinheiro a colocar ecopontos, porque custa 30 mil euros cada ecoponto daqueles. Mas pronto, desculpe lá, mas eu não me interrompi. Mas a sua leitura toda eu nunca a interrompi, e já está habituado a fazer isso, mas fica mal, não é? Fica mal. Não deve fazer, porque nós também não fizemos. E portanto, temos que guardar uma coisa, quando o Sr. Alexandre for Presidente, coloca ecopontos desses, não é? Pronto, temos que esperar, então agora a gente vai fazer tudo, ou depois chegava cá, não tinha nada para fazer. O cemitério, eu já disse aqui algumas vezes e torno a repetir, não, eu já fui ao registro, já há muitos anos, logo no princípio, fui ao registro, para saber da possibilidade de coisa. Nós não conseguimos registrar o cemitério não tem números de secção, de cadastro, não tem cadastro, não tendo cadastro nós não conseguimos registrar. Eu já lhe expliquei isso, mas portanto, quando cá chegar, depois pode ser que o senhor consiga ultrapassar, só uma vez chegar aqui a esta cadeira, consiga ultrapassar isso e fazer, porque faz disso uma bandeira como se fosse a coisa mais importante que nós temos em Roquelas, que era colocar colocar aqui. Quanto à calamidade, nós, por quase, a Teresa foi uma das pessoas que foi vítima da ventania, o Sr. Luís vivo, pessoas que tiveram assim maiores prejuízos, nós contactámos pessoalmente com eles e indicámos-lhe qual é que era o caminho e onde é que podiam eventualmente dirigir-se para se poderem candidatar. Alguns estavam dentro dos, mas o facto é que ainda ninguém recebeu nada, porque aquilo anuncia-se muita coisa, mas depois, no fundo, criam-se várias dificuldades às pessoas e as pessoas acabam por não receber nada. A questão depois é se tem seguro, ficam a aguardar se o seguro vai ou não vai pagar. Portanto, há uma série de coisas, é mesmo assim como eu estou a dizer. Estou a dizer, vou repetir, é assim como eu estou a dizer. Se a pessoa receber o seguro, não recebe.
Eu fiz a
candidatura,
já fui o dinheiro,
e ainda o seguro. Tiveste uma calamidade? Eu também tive na minha casa uma calamidade.
Já fui o dinheiro, o seguro foi lá, e ainda vou ver quando é que eu tinha o seguro. E depois já feito você perguntas, é assim que é. O dia do governo veio logo.
Olha, tiveste muita sorte. A Câmara Municipal de Rio Maior ainda não recebeu.
Então pronto, é só para dizer isto, não é? Às vezes falas com certeza, não é? Não é assim.
Tiveste uma calamidade, afinal, e foi verdadeira. Foi?
Estou-te
a perguntar.
É muito estúpido.
Não sei o que é que foi.
Estúpido. Só estúpido.
Mas eu não ouvi.
É só estúpido que estás a dizer.
Já vi tanta coisa, não é?
Meus senhores.
Já vi muita coisa.
Continue, Sr. Presidente.
Então, aqui da questão do cantoneiro, não é? Portanto, o cantoneiro, fica também a resposta para a Marina Jar acerca do cantoneiro. Foi publicado hoje ou ontem no Diário da
República.
Foi hoje publicado hoje no Diário da República.
Era de 19/6.
A homologação
da
lista unitária. Só houve realmente uma pessoa que se candidatou, que foi o rapaz que anda aqui. Já tem acontecido em algumas situações das pessoas depois irem convidá-lo para ele vir e a pessoa, entretanto, mudar de ideia. Espero que não seja esse o caso, porque o rapaz até tem algumas competências que lhe permitam desenvolver este tipo de trabalho. Mas foi o único, foi ele, mais ninguém. Quando foi para aqui, para a administrativa, foram 17 que apareceram para se candidatar. Para ali apareceu um e foi porque já andava aqui. Quanto ao sentido educativo do azeite, eu vou repetir outra vez a coisa. O Sr. Alexandre está sempre a bater naquilo que sabe que não é verdade e já expliquei isto várias vezes. Quanto a obra é uma coisa e o sentido educativo do azeite é outra. O valor da obra que a Junta pagou, sempre dissemos que era aquele valor e a obra custou exatamente aquele valor. Depois a obra tem o circuito, tem o vídeo que mandámos fazer, tem os móveis, tem várias coisas do centro que cresceu. A obra em si não custou esse dinheiro que o senhor está a dizer que custou. Não foi a obra. A obra é uma coisa e o centro educativo do azeite é outra. Nós na candidatura. Estava lá explícito o que era a parte da Junta de Freguesia, o que era a parte da Câmara e o que era a parte da APRODER. Não é? Portanto, isso foi cumprido. Foi aquele valor. Depois acrescentou outros valores de obras, como há sempre, não a ver com a obra exatamente, mas as outras coisas da obra. Quanto aos perfis falsos, não posso valer porque eu não percebo nada de informática.
Não, é isso. Ele está, eu não tenho, é no
não percebo nada.
Do Roquel Achim.
Não, não fez muito. Está lá,
hein? Está lá, sim, senhor.
O quê? Mas eu, não, por cá.
Está aqui.
Está cá, deu ver.
Quem faz a gestão da página é...
Pai, desculpa.
O executivo usou a página como se estivesse a fazer um barco de que é rico. A página era na executiva. Eu tive o direito a responder também no Roquel Achim na página.
Mas estás a falar do quê? Diz-te o cidadão atento.
Não, estou a falar também da vossa intervenção, a Junta, o Executivo, fez-se do próprio site da Junta. Este caso não pode fazer.
Pronto, ok. Não.
Acho que me sempre me pedir desculpa, não sei.
Quanto aos erros, vamos verificar, porque se há alguma coisa que está errada, tem que ser corrigida e nós não temos problemas nenhum, porque também não fazemos tudo bem. Se há alguma coisa que está mal feita, tem que se corrigir.
O regimento, não se esqueçam. O regimento, não se esqueçam de mudar aqui
na página.
Não,
aqui, sim, ela já teve ali a ver.
O que dá induz em erro é que na primeira página diz que foi aprovada 20 de dezembro de 2025, já é o atual mandato, 25-29, não é? Pronto, eu publiquei aquilo, nem olhei para a primeira página, mas já vou pedir para me mandarem aquilo.
Mas isso corrige-se. Ainda bem que verificou isso, porque a gente assim consegue sempre melhorar.
Foi aquilo lá que eu vi que a gente podia fazer frente também.
Portanto, isto tem a ver com a comunicação institucional, nem tudo é perfeito, e portanto nós achamos que podemos melhorar sempre, e é, tudo aquilo que possa melhorar a gente aceita. Agora, também é preciso que aceitem aquilo que somos nós a propor. Nós temos, como eu já disse ao Sr. Alexandre aqui várias vezes, este Executivo tem competências e tem, e foi o povo que escolheu este Executivo que está aqui. E, portanto, temos que respeitar, fala muitas vezes no Arroquelas Sim, como se o Arroquelas Sim, todas as pessoas do Arroquelas Sim fossem a favor de não haver um novo parque infantil, onde as pessoas possam passear com os netos ou com os filhos em segurança, que um furo possa dar água a toda a população e possa fazer assistência aos bombeiros, um parque de pádel, um parque de boxe onde os velhos, a terceira idade, possa praticar algumas modalidades, esse mesmo campo de boxe possa ter badminton, ou possa ter basquete 3x3, que há campos de basquete, possa ter como é que chama aquilo, onde se toca, hein? Um anfiteatro, quer dizer, possa ter 100 árvores, as pessoas são contra isso. As pessoas do Arroquelas Sim, não se vê isso nas suas publicações. As suas publicações têm zero seguidores. Ou tem um que diz lá, até por palavras que o senhor até devia de apagar, que põe em causa no seu põe em causa a honestidade e a seriedade do Executivo colocadas na sua página. Na vossa página. Publicações onde se fala em roubar e fala-se não sei o quê. De pessoas que publicam nas suas publicações. Não estou a dizer que são vocês que publicam. Não são vocês que publicam, mas está na vossa página. Está na vossa página. Está na vossa página. E portanto. Mas está na vossa página. Pronto.
Não está a dizer que é publicado.
Não.
Não diz que é. Chamam mentiroso na página da Junta, que é mais grave. Chamam mentiroso de outros nomes. E está na página da Junta e um perfil falso. Quando é perfil falso, a pessoa pode ser chamada a atenção. Se faz isso, chama mentiroso, deve ser chamada a atenção. E quando a próxima vez chega a acontecer, devem avisar. Que é para a gente.
Ah, não avisar tudo, dá-se lá na vez.
Faz a vez tudo, não vem. Se ofender alguém, não é para ofender ninguém.
Pronto. O Sr. Santos fez aí uma grande intervenção, mas perguntas, não colocou grandes perguntas, e penso que já em relação ao cantoneiro. É o quê? Já agora ajuda-me lá.
A questão por exemplo, os apoios às florestas, há candidaturas...
Ah, mas apoios às duas florestas eu ia responder agora, quando falar ali na questão do António Luís e da Marina. Em relação à Marina, eu gosto muito de começar pelo fim. Não sei porquê.
É que
estás
com a memória fresca.
Estou com a memória mais fresca quando é começar pelo fim. A Marina, agradecer-lhe ali algumas palavras que ela disse em relação ao trabalho que tem sido feito por este Executivo, e ela sabe bem, porque passou por cá, a seriedade e a competência que nós temos em tratar dos assuntos e tratar das pessoas. Mas começava aqui pelo fim, em relação ao Parque Verde, eu também gostava de ter uma data para lhe dar, porque nós vivemos num país que as coisas levam todas muito tempo. As entidades levam todas muito tempo a fazerem as suas... aquilo que devia ser feito muito mais rápido, mas isto é no privado, é no público, é em todo lado. Cada vez que queremos fazer alguma coisa, as nossas leis e as entidades que têm estas responsabilidades levam às vezes um ano e dois para dar um parecer e depois dão 10 dias para a gente dar a resposta, que isso já aconteceu aqui noutras circunstâncias. Em relação ao Triângulo da Amieira, a Marina também estava cá e sabe bem o trabalho que deu a legalização daquele espaço e passar para que aquilo seja hoje património da Junta de Freguesia. Havia lá uma embrulhada também muito grande, como é sempre costume nestas coisas existirem, e nós conseguimos ultrapassar isso e colocar aquilo em nome da Junta de Freguesia. Existe um rescunho que terá que ser trabalhado por este Executivo para melhorar esse rescunho e termos uma ideia mais objetiva daquilo que se pretende para lá. Não lhe vou dar uma data, mas eu queria que ainda este ano a gente pudesse decidir e começar lá a fazer aquela obra. Deixa eu ver onde é que está aqui a Marina. é o Lila. Lila. Espera aí, espera aí. Está aqui. Ah, sim. Mas está aqui apontado, eu tenho aqui apontado. A Marina falou aqui no apoio que nós damos a consultas às pessoas. Isto para quem não precisa, até parece que é uma coisa banal, que é uma coisa sem grande importância, mas posso-vos dizer que nós fazemos isto com todo o gosto. Apoiamos as famílias, nós já sabemos que é sempre as pessoas mais carenciadas, ou até não, às vezes é uma vez uma questão de não se conduzir. Em Lisboa, por exemplo, as pessoas têm, quem precisa de ir a Lisboa tem alguma dificuldade de conduzir dentro de Lisboa para ir a consultas, e nós é com todo o gosto sempre que fazemos esse tipo de, sempre que possível, e quase sempre é possível. Temos dias até que sou eu e a Anitta que andamos neste vai-vem a levar as pessoas a exames, a consultas, a fazer o penso, a fazer esse... Agora, ela falou aqui nas outras freguesias, eu não falo, não ficava mal eu fazer aqui alguma... falar sobre se as outras freguesias fazem, se não fazem. O facto é que nós fazemos e não sei se os outros fazem, se não fazem. E mesmo que soubesse, também não iria aqui fazer esses comentários. A Marina, tomei aqui nota uma coisa que é muito importante, que a Marina disse aqui, que tem a ver com... E nós vamos melhorar isto e vamos ver o que é que podemos fazer nestas coisas. Aquele já não é, eu sei, aquele já não é. Mas não é mandar o outro, quando mandarem outro, a gente tira aquele e põe o outro. Deixa eu estar, deitada então. Ele, enquanto enquanto não mandarem outro.
Ai, eu pensava que eu ia.
Enquanto não mandarem outro, a gente deixa de dar esse. Para já, também não faz diferença nenhuma. Mas isto é muito importante, estes alertas em relação àquilo que as pessoas devem ou podem fazer numa circunstância que seja grave, pelo menos para algumas pessoas que moram mais perto da. Ou seja, que vejam o fogo perto das suas casas, e a tendência das pessoas é sempre, quando toca a elas, quando está perto das casas, é às vezes correr riscos desnecessários, porque também não vão conseguir apagar o fogo. E, portanto, nós vamos ver qual é que é, mesmo com os bombeiros, qual é que é o tipo de publicação que podemos fazer para alertar as pessoas para essas situações e o que é que elas podem e devem fazer nestas circunstâncias. O que nem sempre as pessoas conseguem ter discernimento para depois atuar e naquele momento não correrem o risco, às vezes riscos de vida, porque a gente sabe quando as pessoas às vezes estão aflitas e corre-se esse risco mesmo sem se dar por ele.
Posso fazer uma pergunta, Mário? Há muitas bocas dizendo que dentro da roupela se estão vistoriadas?
Não há nenhuma.
Não há nada.
Só há uma que nós colocámos na igreja. Todas as outras estão aí. Estão desatualizadas, os bombeiros, aquilo não dá com o equipamento dos bombeiros. Não dá com o equipamento dos bombeiros. Só existe uma que é lá no...
Os bombeiros para encher têm que ir a Rio Maior.
Os bombeiros têm que ir a Rio Maior, aqui não podem encher. Aliás, eles já podiam encher lá na igreja, só que é mais rápido irem a Rio Maior encher do que aquela boca de incêndio que está lá na igreja.
Aquelas...
As comemorações, portanto, ela fez aqui... em relação à sala de estudo, não houve, efetivamente, até à data, ainda não houve ninguém que solicitasse o espaço para isso. Então, vou pedir aqui à Teresa para reforçar mais algum... Agora que possa fazer mais, neste tempo nas férias, fazer mais alguma publicação nesse sentido. Em relação àquelas, pronto. Nós julgamos que durante o mês de julho, se a pessoa, a empresa, que é até PSOL, de Santarém, cumprir com aquilo que foi dado, o prazo para fazer a obra, durante o mês de julho terá lá já as sombras naquele espaço, durante o mês de julho. Agora vamos ao Lela.
Não, falta o Ribeiro.
Ah!
Sim,
em relação à Ribeira, nós já falámos isso aqui na última Assembleia, que até houve pessoas que estiveram aqui que estavam vieram falar no assunto, que foi o caso do Sérgio e da Cláudia, e tínhamos aqui outro já anterior, que era quem?
Olha, o Sr. Valentim.
Ah, o Sr. Valentim, pronto.
Desculpa, vai, daquilo dos incêndios já falaste?
Não, ainda não.
Ah, ok.
Que nós já respondemos a isso, ou seja, a limpeza do rio não compete, não compete, o Junto de Freguesia não tem essa competência delegada, porque vocês sabem que é assim. Aquilo que nós fazemos são competências que são delegadas pela Câmara Municipal de Rio Maior. Aquilo que a Câmara nos delega, há câmaras que delegam umas coisas, outras câmaras delegam outras e depois atribuem um dinheiro em lugar de ser a Câmara, em lugar de ser a Câmara a fazer. Neste caso, os proprietários, nós já dissemos aqui, já respondemos às pessoas, os proprietários que confinam com o rio são os responsáveis pela limpeza daquele espaço. Dentro do próprio rio, em alguns sítios que nós possamos, árvores que estejam dentro do rio, não é da nossa competência, mas nós iremos lá fazer essa, onde, pontualmente, em alguns sítios, como foi já o caso, já foi falado aqui com o Sérgio, e ali o caso do Valentim, quando secar o rio, não é? Agora com água, nós vamos lá para o rio, tirar alguma árvore que esteja dentro do rio. Nas bermas do rio é das competências dos proprietários. Se são obrigados a fazê-lo, a lei diz que sim, mas também ninguém os multa por isso. Portanto, nós já o fizemos uma vez, foi uma candidatura que fizemos, que custou mais de 100 mil euros, essa candidatura. Fizeram-nos depois a garagem, o empreiteiro que fez isso, fez-nos aqui a garagem em compensação de ter feito aquele trabalho. Aquilo ficou limpo. Os proprietários depois era só fazerem a manutenção do mesmo espaço. Custou 100 mil euros, hoje já foi se calhar há 14 ou 15 anos. Se fosse agora feito outra vez, já custava se calhar 150 mil. Ou seja, isso está fora de questão, a Junta de Freguesia poder fazer esse tipo de trabalho, porque temos a falar de um trabalho que passado meia dúzia de anos ou menos está outra vez na mesma. Não é uma obra que se pode, não, vamos fazer aquela obra e aquilo fica feito. Não, não é assim. As coisas não funcionam dessa maneira. Agora vamos passar então ali ao Sr. António Luís Lila. A última coisa que fizeste, eu não cheguei a apontar, mas disse que ia responder, era ok. Falaste-se aqui da última questão.
Agora mesmo.
Pois. Ah, já está respondido. Pronto. Ok. Na nossa proposta do Parque Verde, teremos lá uma boca de incêndio própria para os bombeiros, porque aquilo, vamos lá construir um furo de água, exatamente para dar apoio aos bombeiros e para dar apoio aos agricultores, as pessoas têm oliveiras para regar pontualmente, isto e aquilo, cada vez os verões são maiores e as pessoas, ainda há pessoas que vão fazendo alguma coisa
e mais secas.
Pois, e mais secas, e as pessoas vão precisando de alguma coisa e pensamos que o furo que resolve essas duas situações, dá o apoio aos bombeiros e eventualmente aqui na zona também eles não têm assim grandes sítios para ir encher, em Manica acho que mais que em Manica eles conseguem lá encher, não sei.
Na fonte?
Não, na fonte não, os carros dos bombeiros já não enchem por cima. Não era como antigamente, pinhas lá a correr água lá por cima, aquilo é tudo através de bombas, é tudo encaixado e é projetada a água lá para dentro. Os carros já não funcionam como antes, que abriu aquilo lá por cima e pinha-se lá uma coisa a correr água lá para cima. Isso já não funciona dessa maneira. Pronto, Sr. Lila, aqui em relação à floresta, é bastante pertinente. Posso lhe dizer que o Val da Salgueira, a Ponte da Sanquinheira, a Francilheira, o Aviário não. E a Ponte das Macias e o Ponte de Carro, nós já verificámos tudo isso, e mais algumas que o senhor não disse aqui, porque também não as conhecia. Inclusive fomos ao local e tirámos como é que se chama aquilo, a georreferência, para mandar, porque a Câmara pediu-nos isso e nós fizemos isso. Nós não vamos ficar à espera que a Câmara eventualmente possa fazer alguma transferência, porque o Presidente diz que pode vir a fazê-lo, mas neste momento não pode fazer. Nós vamos avançar com máquinas, neste caso retros, para corrigir esses sítios. É uma coisa importante que o Tabis falou aqui, que é os caminhos e as serventias. Ele tem noção que as serventias, as pessoas pensam que a Junta de Freguesia tem que... Não, as serventias são dos proprietários, mas os proprietários não percebem isso e nós não temos problema nenhum em corrigir algumas serventias e não vamos dizer não fazemos, porque isso é uma serventia, não é um caminho. E as pessoas dizem, tu não és por aqui, tu és por aquilo. Então, se aquilo é teu, tens que ser tu que eventualmente tens que fazer a manutenção daquele espaço. Mas isso não os faz. Era bastante importante que também as pessoas nas propriedades, porque fala-se nos caminhos para as propriedades. A gente limpa os caminhos, mas as propriedades não são limpas. O importante era haver realmente que os proprietários também... Eu percebo que os proprietários têm dificuldade em limpar as propriedades, porque os custos são muito grandes. E toda a gente sabe isso. Por isso é que não há aquela pressão tão grande que devia existir de obrigar as pessoas a fazer... Porque há muitas situações que eu tenho conhecimento disso, que as pessoas pagam a multa e pronto, e não fazem a limpeza. Porque fica mais barato pagar a multa do que estar a pagar a máquinas para fazer a limpeza, sabendo eu que no ano a seguir aquilo está igual. Portanto, temos outra situação que se verifica também é a colocação de eucaliptos, mas isso a Junta de Freguesia não pode fazer nada. Eventualmente a Câmara poderia o fazer. É as estradas. Ele põe os eucaliptos até às estradas. Este fogo que houve agora ali em cima, aquilo que foi parte da Roquelas, depois, pronto, ali, mesmo no extremo da Roquelas. Os carros dos bombeiros, eu fui lá, os carros dos bombeiros, se precisassem de lá sair, não conseguiam. Porque eles entraram, iam arrastar os eucaliptos, que estão na borda da estrada, e depois chegaram lá que não tinha saída. Se tivessem que sair lá à pressa, eles não conseguiam, porque eles estiveram lá, sei lá, cada um estava lá não sei quanto tempo para fazer marcha atrás, um bocadinho de cada vez para sair de lá. Eles nem deviam ter ido para lá. As ordens, eu se fosse mandante dos bombeiros, eles não iam para lá. Esperar arde até chegaram a algum sítio e depois vai-se lá. Os carros ficavam lá, eles até podiam fugir, mas os carros ficavam lá, porque eles não conseguiam dar a sair. As pessoas colocam os eucaliptos, mesmo até, vocês, a Herminha faz muito isso, andai a pé e passa aí por esses caminhos. Há sítios que os eucaliptos estão mesmo na borda, mesmo, há sítios que aquilo é mais estreito, não há nada a fazer. Eles não conseguem lá. Mas vamos começar pelo princípio. Vamos ter uma reunião do DECIR, tanto que é o destacamento que organiza tudo isto, no dia 4 de julho. Costumava ser mais cedo, este ano, não sei por qual motivo, mas vai ser no dia 4 de julho, onde normalmente nós ouvimos da parte dos bombeiros e da parte da GNR o que é que eles têm programado. Normalmente é como intervenção, é tal história. É como intervenção, não é como prevenção. Não é? Posso dizer que nós recebemos, isto é caricato, sabes quantas pessoas é que estão em cumprimento aqui na Junta de Freguesia da Roquelas? Uma. Extraordinário. Só está uma pessoa em cumprimento na limpeza dos terrenos que pegam aqui.
Com... Um terreno.
Não, uma pessoa, pronto. Um terreno. Recebemos aqui uma pessoa. Assim. E sei que é o pé do formiga.
Aqui é só eu, olha.
Não sei, eu mostro-te o mapa. Eu mostro-te o mapa. Olha, eu mostro-te o mapa. Aqui não se consegue identificar. Só sei que é ali. Não, termina no fim deste
mês. Não, é 30 de junho.
Termina neste mês. Mas é, não, eu não consigo ver. Eu já telefonei para o engenheiro da Câmara para ver se ele me diz quem é a pessoa. Para me dizer quem é a pessoa. Não, já perguntou. Posso mostrar o desenho, mas o desenho não se consegue ver.
Se é uma caneira, é minha.
Não. É um mapa deste tamanho. Já vou mostrar. É um mapa deste tamanho. Vai lá. É um mapa deste tamanho e depois tem lá uma...
Uma bolinha.
Uma estrela num sítio. Ora, aquilo é muito vago. E para descobrir onde é que aquilo era, foi o Miseca. Pois, não é fácil.
Aquilo é feito lá de ver, mano.
É pá, eu não sei onde é que é. Aquilo está lá, não consigo. Eu estou ali com uma série de proprietários. Como é que eu... Não, a ideia era eu. Não, quando mandaram aquilo. Não. Quando mandaram aquilo, era eu contactar o proprietário para o proprietário avisá-lo, pronto.
Não, mas depois já havia sido avisado,
se calhar,
não é?
Não sei. Olha lá onde é que está a estrelinha aí.
Eles dizem aqui, a Roquela, o número de incumprimentos.
Só tem um. Está tudo bem.
E é aqui. Agora, por aqui, a gente não consegue saber onde é
que é. Como é que eu sei quem é? Opa, é, o Luiz é que descobriu onde era isto.
E é o quê? Não conseguimos perceber,
certo? Lá,
isto é o
lar.
Isto é o lar.
Mas aqui, ah, aquela não é, a minha é aqui, olha, a minha é aqui. A minha é aqui, mas isto já está tudo limpo, isto aqui não está. Era aquela daquela do Anel Rosa.
Já foi tudo cortado. Como é que...
Era
o mapa do... Já viste o tamanho do papel que eu tenho visto?
Isto foi feito para olhar há um mês, não?
Não, eu trouxe isto esta semana, não sei quando é que isto foi. Não! Isto eu trouxe isto agora, mas.
Não há contato. Era a caneira do cajado. Foi cortado, foi cortado agora.
É o ar. Depois tens aqui esta estrelinha.
É a caneira do cajado,
não é? Isto é quando
se
vai para
o mundo. É a minha irmã, pá.
Vá, ó. Senhora
Presidente.
Vá, ó, António Luís, vá. A questão ali não é saber ali a zona.
Vamos já mudar, o que é que
mudar?
Não, não. Aquilo era para eu pedir à pessoa ou contactar com a pessoa e lembrar que tinha que ser feito aquilo. Só que o Luís é que descobriu onde é que era, porque eu olhar para aquilo, nunca mais lá chegava, onde é que aquilo era. Agora sabemos que é ali, mais ou menos. Eu já lá fui. de ver se havia alguma coisa assim mais extraordinária. Pronto, chamaste.
Tem gostado a casas?
É perto da casa do Formiga.
Aquela minha está um bocado estranha, porque...
Mas pronto, não passamos...
Eu quero dar-vos aí para ir cortar um carro para
jogar outros. Vamos lá seguir com a Assembleia.
Ah.
Pode continuar com os...
Mas pronto, ele falou aqui no Vale da Salgueira em Esvais, está visto. Ponte da Sanguinheira também. A Serventia da Francilheira. A Serventia da Francilheira é depois aquela que viramos à esquerda antes do... Essa eu não fui lá. Antes dos aviários viramos à esquerda. Eu sei onde é que vai ser. Cheguei a fazer isso de bicicleta. Cheguei a fazer isso de bicicleta, pronto. Essa não está... Não está... Não fomos lá. Não vi. Terei que passar por lá para ver depois. Agora as outras nós temos isso marcado para fazer. Tem que ser com o trator, também com o corta-silvas em alguns sítios, que é o caso ali entre estas duas pontes aqui. Ah, em relação àquela ponte que lá teve umas manilhas, aquilo foi tudo ilegal, que aquilo não se pode lá pôr manilhas. Não se pode pôr manilhas em linhas de água. Não se pode. Houve algum proprietário que pôs lá aquilo, acho que foi o Zé Parente. Foi. Não. Aquilo foi o Zé Parente que pôs lá aquilo, que tinha lá uma propriedade e queria passar para lá. Nós não podemos colocar ainda por cima numa linha de água dele.
Tem que tirar de lá.
Pois.
Está lá o resto daquilo. Pois.
Mas nós não podemos colocar isso. Nem lá, nem em lado nenhum. Não se pode colocar manilhas em linhas de água, mais uma coisa daquele género. Não é? Portanto, ali será sempre uma dificuldade em passar lá. Mas isso... Pronto. mas isso não foi a junta que fez, não.
Já está a ser há muitos anos.
Não, mas aquilo até tinha lá, era duas ou três manilhas, tinha assim uma coisa.
Passava-se bem, agora é que não, a água partiu.
Portanto, entre a Junta e a Câmara não há nenhum protocolo em relação à floresta. Perguntaste isso, não foi? Pronto, mas apontei aqui, é interessante saber, estes temos 400 hectares de eucaliptos. Não fazia a mínima ideia. O que eu sei é que anda sempre aí gente a cortar eucaliptos, isso sei. isso é que eles destroem a serventia, o que se arranja eles destroem.
O servidor tem 13 mil hectares de floresta e 12 mil são de eucaliptos.
Pois. O que nós sabemos é que, isto já foi falado várias vezes em Assembleia Municipal, o que nós sabemos é que as juntas de freguesia reparam os caminhos e que eles se encarregam de os destruir,
os madeireiros,
e pagam zero. Aquilo que destrói, zero. Mesmo em valetas de cimento, partem para aí montes de valetas em cimento e eles não pagam nada, ninguém os faz pagar nada. Portanto, a Câmara não tem nenhum regulamento que possa penalizá-los, não existe o regulamento, não existindo o regulamento, não podem atuar, até é proibido até de algumas circunstâncias do ano. Isso já se fala isso há muitos anos, mas eles não estão interessados em fazê-lo.
Mas é um bem público.
É?
São bem públicos, as pessoas são bem públicos.
Sim, não, mas... Não. A Câmara não regulamentou, não tem regulamento sobre a utilização da floresta, porque é o que eu quero dizer. Há invernos, quando eles passam, não é agora no verão, eles destroem aí quando é no inverno. Há períodos que eles não deviam trabalhar.
Onde há olheiros de água, não sei o que, ficam lá buracos enormes, aquelas rodas enormes.
Não é, no verão, não é no verão que eles tragam, eles tragam é no inverno, não é no verão. Sr. Té Luís, não sei se... Não sei se houve alguma coisa que... Foi?
Sempre que temos agora um membro em estreia, vou dar a palavra à Irminha, que estava a dizer que tinha qualquer coisa para dizer.
E a gente dá-lhe essa oportunidade.
Eu agradeço à Presidente. Mandou muito habitual estas formalidades, mas estava a olhar ali para aquele painel que tens aí atrás de ti. Pá, e como o Presidente diz que eu ando sempre por aí, pá,
e é verdade.
Desce-me um bocado de ver a fonte, por baixo, aquela que está ali por baixo da igreja, completamente desleixada. Pá, é bom fazer obra, mas também é bom zelar para aquilo que temos.
É verdade.
E não corre água.
Ah, isso não.
Mas não é por falta de água.
É.
Não corre água porque o nascente deve tentar descobrir-a, porque temos duas fontes. Que infelizmente a água está desviada. Uma é a portelinha que sai por baixo. Não é difícil de canalizar, não é difícil de canalizar para o sítio certo. Essa aí, não sei, não é por falta, porque no inverno ela já não corre água, mas entristece-me um bocado. Fala-se em obras e obras e obras e faz assim e faz assim, e depois não se zela
aquilo que realmente temos. Eu quando ando a fazer as minhas caminhadas, pai, fico desolada. Quando olho para aquela fonte ali, porque não é uma coisa difícil, às vezes é por esquecimento, é por
ver a fonte
como está, com um desleixo enorme e aquilo ali, aquele, pronto. Era só isso que eu queria intervir e se pudesse fazer alguma coisa para selar aquilo que temos, não é só fazer mais. É importante selarmos,
claro, porque claro, claro.
Se o Lisboa fizesse muita obra, mas quisesse a Torre de Belém ou não fosse selada, era mau, não é? Pá, pronto, era só isso.
Pronto.
Então, minha...
E muito bem, porque é verdade. Eu não posso dizer, por acaso aquela fonte até foi com um executivo meu que foi recuperada. Aquela fonte foi recuperada por nós, estava abandonada e foi recuperada por nós.
E foi bem feito.
Exatamente. Nem sempre é, quer dizer, possível é. Alguma coisa vai ter. A gente quando começa a fazer limpezas temos que começar sempre por algum lado, não é? Lá perto da fonte, aquilo até já levou lá um jeitinho, falta realmente complementar. Sim, falta complementar, mas não se pode dizer que não é limpa, porque ela o ano passado pagámos à cooperativa e aquilo foi tudo limpo. Ou seja, o facto é que é tal história, nós limpamos e depois se não tivermos, não fizermos a manutenção mais sem ser tão intervalada, nós, isso acontece. Portanto, aquela ponte.
Aquela, nós tentar encontrar onde é que foi desviada a nascente, que aquilo, não sei,
pois,
se for
mas
para
isso,
o cemitério
isso
é difícil, mas pode ser ali, não
pois.
Sei.
Isso, nós já lá fomos com os da Câmara enfiar coisas lá por dentro para ver se aquilo estava ali entupido com alguma coisa, mas não.
Foi
desviado. Água.
E para ver onde é que ela, a nascente foi
desviada
da
canalização. Se tiver água.
Tem água, de certeza. No pico de inverno. Choveu tanto,
pois.
Ela não corria
água. Então não. Em relação à questão da limpeza da fonte, a fonte faz parte da manutenção que nós estamos a fazer. Iremos lá chegar também. Não conseguimos, obviamente, chegar a todo lado ao mesmo tempo. Às vezes, quando chegamos a uma ponta, já precisamos começar e já há situações que há um mês nós corrigimos e cortámos e arranjámos e já está outra vez a precisar de ser limpo. E portanto, quando houver oportunidade, aliás, nós até encostado ao muro da igreja, já, em relação ao muro do cemitério, já foi tudo limpo. E as obras são para se fazer e são para se manter. E nós temos o feito também, e bem julgo eu, por exemplo, o adro da igreja, que foi uma obra que foi feita, que é o ex libris das Roquelas, toda a gente tem muito orgulho naquilo que lá está, e ela temos conseguido ao longo dos anos manter sempre aquilo a um nível aceitável, nem sempre perfeito, mas pelo menos aceitável. O caso desta fonte, neste momento não, realmente aquilo está, não digo abandonada, mas está a precisar de uma intervenção para breve.
Bem, e a da brecha também não é uma coisa difícil pois. Canalizar, porque essa é fácil, porque o nascente, não sei se já deves ter visto, né? Aquilo está, a água está a sair por baixo, está, vai,
mas,
para a poça, está
mas tens
a sair
mais
por
baixo. Fontes, tens mais fontes assim.
Tá, mas eu não os conheço.
Não? Tu tens lá uma pedra, passas lá tanta vez.
Aonde?
É do pote.
Mas essa,
aos anos que a água não corre.
Mas,
ah, mas essa
é mas essa bem de baixo.
A correr, essa água sempre vinha...
De baixo.
Essa água, eu não me lembro dessa
pois,
água
não tenho
do
essa
pote,
ideia. Sei que está lá,
e pela bica.
Sei que está lá a bica, agora se já correu lá
ela
ou não.
Vinha no,
vinha bem de fundo, bem por baixo.
Aquilo chamava-se aquilo nunca devia ser tapado, ter sido tapado. Aquilo chamava-se aquilo uma fonte de mergulho. E taparam aquilo. Fizeram lá um coisa e taparam. Aquilo era uma fonte de mergulho. E as fontes de mergulho não têm bicas. As fontes de mergulho é do pote. As fontes de mergulho, era o caso daquela fonte, que o Tervis deve-se lembrar daquela fonte.
Era aquela que se
desce. Sim. A fonte do pote. Não, não é nada essa, disso. Não é nada disso.
Aquela do tanque de lavar a roupa antes de fazer a intervenção daquele dos tanques todos, essa aí corria. Aquela. Havia um tanque ali. E havia aí uma bica. Havia outra bica a correr para o tanque para o lavador.
E havia outras três cá em baixo.
Ah, mas isso é isso. Pronto, o que eu quero dizer é que
essa ali ao lado nunca correu água.
As fontes, aquela fonte era uma fonte de mergulho. E as fontes de mergulho é para a pessoa chegar lá com uma caneca e tirar a água e beber. Taparam aquilo e puseram lá uma bica e a água nunca correu, portanto ficámos sem
água.
Ficámos sem fonte.
A água vem a mesma
coisa. Ela nasce
de água. Nós temos lá.
Lá
mas a água que enche o tanque vem de lá.
Vem de lá.
Porque nós temos lá uma bomba.
Uma vou tirar a água.
Tem lá um depósito, essa água vai para esse depósito e depois está lá uma bomba, quando chega àquele nível, a boia levanta e a água corre para o tanque.
E depois faz a drenagem.
Então. E depois faz lá a drenagem. Pronto, Sr. Edmínio, muito obrigado pela sua intervenção. Assim que possível, nós, aliás, estamos a fazer essa manutenção. Lá chegaremos a apresentar a limpeza, porque lá à volta dela já foi alguma coisa limpa nessa rua até.
Obrigada, Sr. Presidente. Vamos então passar ao ponto 3, a intervenção do público. Unicamente temos o Fernando, que não quer participar. Então vamos passar então ao período da ordem do dia, assuntos para informação e conhecimento, a apreciação da informação escrita apresentada pelo Presidente da Junta relativamente à atividade desenvolvida e à situação financeira da freguesia. Pergunto ao Sr. Presidente se quer fazer algum comentário sobre este documento.
Só que uma coisa, né? Porque no restante até já se falou aqui desses assuntos. Iremos dar também agora um apoio.
O próximo apoio será na Liga Portuguesa contra o Cancro, na deslocação a São João da Ribeira, mas isso já se falou aqui. Eu tinha aqui alguns apontamentos, mas a Marina já fez o obsequio de falar deles, portanto não vou estar aqui a referir.
Só fazer o nome, desculpe-me, onde é que vai ser o passeio sénior este ano?
Lisboa. Museu dos Coixos e, como é que se chama, Palácio Nacional de São Bento, não é?
Da
Ajuda, pois. É do Presidente, é do Partido. Queria só, ninguém colocou nenhuma questão, para não, a Sra. Presidente. Não. De referir aqui também que o Executivo já deliberou e aprovou, portanto, havia a necessidade da substituição da sinalização das placas de toponímia e alguns números de polícia, e portanto nós já procedemos, aqui há tempo o Sr. Alexandre falou aqui, numa rua tinha uma placa partida, e eu respondi ao Sr. Alexandre que nós estávamos a fazer um levantamento e quando o fizéssemos que seria a nível de toda a freguesia. Esse trabalho está feito e inclusive já temos cá as placas para as colocar, são na atualidade 13 placas com nomes de ruas para fazer a colocação. Só estamos à espera, porque talvez me lembrava do nome daquilo, que é um nome muito esquisito, que a Câmara nos forneça os pelipes, acho que é assim um nome parecido com isso, que é aquele suporte onde se coloca depois as placas com o nome de ruas. É só, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Presidente. Pergunto se há alguma questão, se alguns membros querem escrever neste ponto. Não havendo então inscrições, vou dar por terminada a Assembleia de Freguesia pelas 10h35. Obrigada a todos e até breve.
Até breve.